I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 9 and verse 33.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 9, versículo 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E o nosso título é Essa Grande Rocha de Destino. E consideramos algumas semanas atrás, no nosso estudo da carta para Romanos, o contexto desta passagem. E sem atraso, Paulo diz que muitos judeus e israelitas, com todas as suas vantagens, ainda assim cairiam. E muitos gentios também, ignorantes, pagães, longe de Deus, ainda assim encontrariam o Senhor. E ele confirma esse ensino aqui no versículo 32, porque não foi pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E aí, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Bem, eu espero essa manhã ter esse estudo como um conforto, mas também como algo que possa mover nossos corações e nos ajudar a avançar. E eu espero que seja uma exposição simples desses versículos diante de nós, da palavra de Deus. Então, essa divina revelação, essa é a autoridade da Bíblia. O pregador não tem o direito de expressar suas opiniões. Ele deve ir de acordo com a palavra de Deus. Mesmo os apóstolos, que são inspirados por Deus e pelo Espírito de Deus, para trazer verdade nessas páginas, mesmo o apóstolo, toda a sua base, tudo o que ele diz está no Velho Testamento, tudo do Novo Testamento está, de alguma forma, antecipado no Velho Testamento. E o apóstolo Paulo constantemente refere-se aos versículos do Velho Testamento. E ele diz aqui, como está escrito, ele seria um homem não muito original, eu diria. E também eu, como um pregador, não sou original. Quarta-feira eu vou começar um estudo. Só na quarta eu quero falar sobre discernimento. Precisamos de tanto discernimento como cristão nos dias de hoje. Existem tantas coisas ensinadas no dia de hoje, mesmo por aqueles que creem na fé, acreditamos que eles são cristãos, mas existem tantas coisas ensinadas, mas que não estão na palavra de Deus. É extraordinário. Eu estava ouvindo, não há muito tempo atrás, uma conferência, nesse verão, um pregador estava pregando sobre algumas coisas, e um número de pessoas disse: bem, eu nunca ouvi nada disso antes, isso é novo, isso é único e uma grande ajuda, mas eles têm que tomar mais cuidado. Você acha que o Senhor deixaria algo para fora? 2000 anos depois do Novo Testamento, depois da revelação, você acha que ele deixaria? Antes de levantar alguém brilhante que encontrasse uma chave para a vida cristã, algo que ninguém tivesse visto antes? Claro que não. Se fosse original, se é original, se é uma coisa nova, com certeza é errado. Se é uma coisa que você nunca ouviu dizer antes, nunca viu, e é de tão importância, é claro que devia estar na Bíblia antes. Então você tem que ter discernimento, e algumas pessoas são levadas por essas coisas. Temos que tomar cuidado. E algumas pessoas dizem: é novo, não é maravilhoso? Claro que não. Nós temos que ser suspeitos dessas coisas e tomar cuidado. Mas isso é para quarta-feira, para o nosso estudo de quarta-feira. Mas é maravilhoso ver estas palavras, como está escrito. Foi antecipado, foi dito antes. São palavras proféticas. Temos uma fé ancião. A Bíblia é um organismo, como se fosse. Mas procedemos para o primeiro ponto, versículo 33. Eis que eu ponho em Sião. Às vezes é muito bom ir palavra por palavra. Eis que, venha, veja, existe algo que vai ser visto. E é um evento histórico que está vindo, algo que vai ser testemunhado, notado, observado, que vai fazer como se fosse um carimbo na história. Está falando sobre a vinda de Cristo, aquela grande rocha em uma terra, aquele que também será uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para muitos. Eis que. Você verá, é um evento, será uma provisão única, será um evento que ocorrerá e temos que levar tão a sério e vai dividir toda a história. Veja, não é algo no futuro que não vai ser visto, observado? Não, é algo que temos que tomar por conta. Prestar atenção em cada palavra, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião. E por um breve momento, eu gostaria de falar sobre esse termo, eu ponho. O grego, que segue o hebreu, ele usa o termo que é como colocar algo horizontal. Em vez de colocar algo vertical, é algo imenso, algo com substância que será colocado. Eu ponho. O termo é usado para algo apontado. Eu aponto, eu coloco, eu ponho em Sião. Algo com substância que tem que ser colocado horizontal. Algo que será uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E como está escrito, eis que eu ponho em Sião. Ninguém prevenirá isso. Deus colocará. Esse é um ato do Deus triuno. Cristo virá. E ele será apontado pelo Pai. E ele terá o poder através do Espírito Santo. Eu ponho em Sião. Herodes, por exemplo, não sucederá em acabar com o nascimento dele? Não. Os escribas e os fariseus não vão suceder em eliminá-lo ou colocando a morte antes da hora certa para que ele vá para a cruz do Calvário. O Salvador, ele segue certinho todo o plano que aconteceria. Por isso ele coloca aqui: eu ponho em Sião. No lugar certo, na hora certa. Onde? Em Sião, esse evento ocorrerá para que todos observem e registrado aqui para toda a humanidade. Cristo era qualificado para ser nosso Redentor, porque ele é puro e santo, porque ele é divino. Ele vem como um homem. Ele era o único que podia passar por aquela agonia, por aquela punição de pagar pelo nosso pecado. Ele é qualificado, ele é divino, ele é apontado. Veja, eu ponho em Sião, eu aponto, eu coloco em Sião, mesmo lugar. O nome ancião para Jerusalém, a capital do país dos filhos de Israel. Ele veio para Jerusalém, Sião, aquele monte em Jerusalém, também usado como templo, a montanha e como a eterna cidade, mas literalmente ele veio a Jerusalém e lá, fora da cidade, ele foi crucificado, sofreu e morreu para remir pecadores. Eis que eu ponho em Sião o quê? Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Por quê? Porque uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Bom, você encontra esses termos muitas vezes no Novo Testamento. Com frequência, o que está em mente é uma pequena pedra que as pessoas tropecem como uma ofensa. Mas aqui é uma grande rocha. É mais do que uma pequena pedra. É uma rocha que você se machuca. A imagem que vem em mente é um grande vento na beirada do mar. E você pensa o que isso poderia fazer com você se te machucasse, se te pegasse. E é como se quebrasse em vários pedaços. E é o que temos em mente aqui. Não a pequena pedra, mas uma grande pedra, uma rocha. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Uma pedra contra que as pessoas se machucarão. E uma rocha de escândalo. E aí ele troca o tom aqui. E todo aquele que crer nela não será confundido. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Uma pedra poderosa. Eu gostaria de levá-los a 1 Pedro, capítulo 2. Eu coloco em Sião uma preciosa pedra. E aqueles que eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Por que uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo? Bem, o que está em mente em Romanos capítulo 9 é a resistência dos filhos de Israel para com Cristo, a resistência da mensagem de fé, graça, a resistência que muitos mostraram em todos os anos, quase todos em épocas. Em épocas, alguns deles, ou muitos deles, não entendiam a mensagem de perdão gratuito, da salvação de vinha com Cristo. E nós também somos assim, pessoas de todos os lugares. Os filhos de Israel refletem toda a humanidade, que são confiantes em si mesmos, acreditam só em si mesmos, ignoram a Deus, não entendem a salvação. E por todos aqueles que são muito orgulhosos, eles vão como se fosse se machucar nessa rocha, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é apontado para ser um Salvador, ele também será o juiz, ele também punirá todos aqueles que rejeitam ele. São coisas terríveis. As pessoas se machucarão e se acabarão no último dia, quando o julgamento vir para toda a terra. Jesus Cristo, apontado pela Santa Trindade para ser o julgador de todo homem. Queridos amigos, esta é a pedra de tropeço, essa é a rocha de escândalo. Você acreditar em si mesmo, você achar que você é suficiente para tudo, ser orgulhoso, trazer Deus abaixo, ao seu nível, dizer eu posso satisfazer a Deus, porque ele não é mais santo do que eu. Em efeito, você está dizendo isso, ele não é o perfeito, o santo. Ele não vai se importar os meus pecados, as minhas culpas e imperfeições. Eu trago ele abaixo ao meu nível e eu me coloco acima. Eu sou tão orgulhoso, eu acho que eu posso satisfazer a Deus. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de um redentor, de vir para vir do céu para a terra e sofrer em agonia pelos meus pecados, porque eu estou tão perdido e sou tão miserável. Não, eu não preciso clamar por perdão, eu sou bom o suficiente. Esse orgulho que nós temos vão como se acabar com a gente nos últimos dias, como se é uma tragédia. Ele podia ter sido nosso redentor, nosso salvador, nosso senhor. Existe alguém? Talvez por fora você é uma pessoa boa, mas será que você é orgulhoso por dentro? Você não gosta da ideia de um redentor. Você não gosta de ouvir: eu sou tão ruim, eu mereço só o inferno e eu mereço ser punido para sempre. Não, eu não preciso. Se existe um Deus no céu, eu não preciso dessa mensagem que me faz me sentir tão miserável, um pecador. Bom, todo esse orgulho vai ser quebrado nesta rocha de escândalo, nessa pedra de tropeço. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. É uma coisa humilhante. Essa é uma ilustração. Imagine. Nas épocas antigas, uma pessoa muito rica, com cavalos, carruagens. E imagine que eles estão no caminho e tem uma grande pedra, e os cavalos e a pessoa levando, não vê. E aí, um grande acidente e um grande escândalo. E aquela pessoa que estava na carruagem, caída no chão, se sentindo humilhada. E assim, essa é a nossa situação. Um dia, quando estaremos diante do julgador do mundo, aquele que não tivemos tempo por ele, aquele que não buscamos, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, humilhação, escândalo. Mas não precisa ser dessa maneira, não. Porque Deus é tão maravilhoso. Como está escrito, foi profetizado, eis, será visto, eu ponho, Deus apontou a ele em Sião, em Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Então Cristo veio, e ele foi uma pedra de tropeço quando ele veio. O que que ele fez? Bem, ele pregou arrependimento e remissão de pecados. E muitas pessoas correram a ele. É isso que eu preciso, eles disseram. Mas muitas mais pessoas não. Eles estavam ofendidos, escandalizados. Mesmo antes do dia de julgamento, ele era para eles uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. O que esse homem está dizendo? Esse homem que sugere que não somos o povo de Deus, que não vamos ser aceitos por Deus. Ele os ofendeu, e quando ele chamou os escribas e os fariseus, como se fossem cobras, que eles eram contra Deus, eles estavam escandalizados e ofendidos. Ele expôs a hipocrisia dele. Lembre-se daquele momento quando uma mulher foi pega em idolatria. E eles foram testar Cristo. Deve ela ser apedrejada? Eles perguntaram. E com seu poder divino, ele disse: aquele que não tem culpa entre vós, para aqueles líderes de Israel, ele disse: que aquele sem culpa entre vós jogue a primeira pedra, e de alguma forma, com seu grande poder. Todos eles foram convencidos dos seus pecados e eles não podiam se controlar. Eles todos desapareceram com vergonha, um a um, bem convencidos de seus pecados. O que você acha que eles pensaram? Eles odiaram. Eles o odiaram por aquela humilhação. Eles buscavam a sua vida. Ele era uma pedra de tropeço para o orgulhoso e uma rocha de escândalo. Queridos amigos, eu espero que não existe uma pessoa orgulhosa aqui que está ofendida pela mensagem, que você precisa de um perdão completo, que você precisa ser completamente renovado, refeito, que você precisa descansar a sua alma completamente em Cristo para a salvação e confiar no seu sangue derramado, pecadores, na cruz do Calvário. Se isso te ofende, é uma tragédia, queridos amigos. Ele performou milagres. Eles odiaram pelos milagres, porque eles não podiam performar milagres, nenhum entre eles. Eles não tinham um profeta que performasse milagre por 4 séculos. Ele reformou o templo. Lembra? Ele acabou com aqueles que estavam vendendo ou fazendo coisas erradas no templo. E os fariseus, eles estavam ganhando dinheiro, então eles odiavam, porque ele expôs eles todos, e ele os humilhou. Então eles se irritaram e se iraram, e eles persuadiram uma grande multidão para crucificarem. Eles o colocaram à morte, mas é claro que ele permitiu, ele é Deus, ele poderia ter prevenido a qualquer momento. Lembre-se quando aquele povo foi mandado para levá-lo. Uma palavra ele disse e todos caíram no chão. Mas aí ele permitiu que eles o levassem. Ele permitiu que eles se levantassem e prendesse ele e levassem. E eles pensaram que eles colocaram um fim nele. Eles se colocaram contra a rocha da salvação, a rocha Cristo Jesus. Eles acharam que eles derrotaram ele, mas eles foram os derrotados, porque ele ressuscitou e ele apareceu novamente e novamente. E seus discípulos começaram a pregar, e depois de pouquíssimo tempo, mais de 3.000 israelitas foram convertidos, e não importava o quanto eles eram perseguidos, eles continuaram, e depois mais 5.000, e depois muitos outros, e todos de toda Jerusalém falou dele, e lamentaram a ele, e depois, não de muitos anos atrás, mesmo os romanos e seu império, seu templo foi destruído, suas cidades foram destruídas. E desde aquele tempo não existiu uma adoração autêntica dos israelitas, de acordo com o Velho Testamento, nenhum templo, nada disso. Eles se acabaram como se fosse. Ele era para eles uma rocha de escândalo, e eles foram todos espalhados para partes diferentes. E com tudo isso eles caíram. E o cristianismo continuou forte com todos os séculos, desde aquela época. Queridos amigos, como está escrito, veja, olhe, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Queridos amigos, se você tem orgulho, ou se você profetiza ser um cristão, mas você é um hipócrita. Sua vida não é o que você diz. Você se dá ao pecado. Ou se você se acha o melhor, ou se você é indiferente, você será como se fosse quebrado na rocha da salvação. Para você será uma rocha de escândalo. É isso que acontece em redenção. Não é o seu testemunho o mesmo que o meu? Quando ouvimos pela primeira vez que éramos pecadores, rebeldes contra Deus, arruinados, fracos, levados pelo pecado, por Satanás, sem esperança, que merecíamos ser punidos eternamente. Não achamos isso ofensivo? Nosso orgulho queimava como se fosse por dentro. Quando vimos que o caminho da salvação não era através de fazer algo, mas sendo humilhado, humilde, dependendo completamente no Salvador gracioso, no seu amor maravilhoso, na sua morte na cruz do Calvário, quando foi descrito para nós, quando ouvimos pela primeira vez que nossa eterna punição foi de alguma forma comprimida em 6 horas e pagas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não queríamos ignorar tudo isso e rejeitar? Sim. Era uma rocha de escândalo quando ouvimos pela primeira vez. E tivemos dificuldade, mas fomos quebrados naquilo. Eu acredito. Acreditamos com o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas. Isso é uma verdade de mim. Eu sou esse tolo. Eu sou esse homem, essa mulher pecadora. Eu sou aquele que necessita de um Salvador. Ele será para mim uma grande rocha. Ele será para mim aquele que vai me mudar, me fazer seu próprio. Isso é essencial. Lembre-se da parábola da figueira. Corte, disse aquele que era o dono da vinha. Jogue. Por anos eu esperei para que essa figueira desse frutos, mas ela não vai dar. Não tenho mais esperança. E aquele que trabalhava disse, deixe-me por mais um tempo tentar. E aí, se não der frutos, assim cortaremos. Então ele trabalhava naquela terra. Muita obra precisava ser feita. Eles precisavam cavar mais. E é a mesma coisa. Existe uma obra na salvação, problemas que precisam ser lidados. O coração tem que ser limpado. Aqui estamos nós, na superfície, todas as coisas que pensamos de nós. Mas existe nosso coração, precisa ser lavado, limpado, precisamos ser convencidos do nosso pecado, da nossa necessidade. Você vem ao Senhor por alguém dizendo, dê o seu coração ao Salvador. E ele será para você um guia, um conforto. Ele te fará feliz, mudará a sua vida. Sem te falar da parte mais difícil da escavação, como se fosse. Que Cristo teria que te limpar, trazer-te arrependimento e te renovar por dentro. E que você teria que ter aquela dor pelo pecado, arrependimento, confiando na morte expiatória de Cristo para pecadores. Será que eles não te falaram isso ao mesmo tempo? Então talvez você nunca foi salvo. Talvez você nunca foi convertido. É como a parábola do Salvador das duas casas. Uma que foi feita na areia e a outra que foi feita com fundação. O que quer dizer? Uma fé em Cristo com fundação. Eu lembro que um pregador disse uma vez, coloque a sua mão na mão de Cristo e você será salvo. Isso não é o suficiente, essas não são as parábolas do Senhor Jesus Cristo, não são o Evangelho que fala sobre arrependimento e remissão de pecados. Precisamos do perdão sincero e certo, da grande mudança de coração e vida. É isso que acontece quando ouvimos de Cristo. Então, no começo, nós não gostamos, nos sentimos ofendidos, e aí entendemos, através do Espírito Santo movendo em nossos corações. Então, para nós, para todos, é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Nós pensamos, eu me sinto humilhado pelo Evangelho, mas aí eu venho a ele verdadeiramente. Se somos salvos, aí tudo muda. E ele se torna aquela rocha, aquela fundação para a nossa vida. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Todo aquele que crer. O que você acredita para vir a Cristo? O que você acredita? Bem, você acredita que ele é Deus? Você deve crer nisso. Você deve crer na divindade de Cristo. Se ele não fosse Deus, segunda pessoa da Santa Trindade, um Deus, uma essência divina, um todo-poderoso, todo conhecido, uma essência divina, ainda assim misteriosamente, além do nosso entendimento, três pessoas distintas em uma essência divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa segunda pessoa da Santa Trindade, igual Pai, igual a Deus, Pai, você acredita em sua divindade? Você deve? Eu mencionei antes, se ele não fosse divino, como é que ele seria um salvador? Um anjo teria sido acabado, derrotado na cruz do Calvário. Um homem também teria sido completamente derrotado. Teria que ser o divino Filho de Deus, perfeito e santo, e infinitamente poderoso, para que, como homem, ele pudesse sentir a punição de cada pecador por quem ele morreu. E na sua Santa Trindade, ele podia ser sustentado através da agonia e do tormento que não dá para descrever, e da separação do Pai que ele passou em nosso lugar. Você deve crer que ele é Deus, ele é divino para ser um Salvador. Você deve crer na necessidade dele vir e sofrer e morrer. Como que seríamos perdoados se não fosse por ele? Como pode Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o eterno Deus, como Deus, pode ser um Deus de verdade, justiça e perdoar pecadores? Deus é justo, perfeitamente justo. Ele deve punir-nos pelos nossos pecados. Ele não pode parar de ser Deus. Ele não pode negar seus atributos de santidade e justiça. Sim. Mas o problema da Santa Trindade, ele também é um Deus de amor. Como ele pode exercitar o seu amor e perdoar-nos e salvar-nos? Ele é justo, a sua justiça e a sua santidade parecem estar como se fossem em colisão com o seu amor e a sua ternura. A única solução é o que chamaríamos do problema da Santa Trindade, é que Deus vem a esse mundo, ele mesmo, e leve-se, ele leva a punição devida a pecadores, para que ele possa ser um Salvador e um Deus de amor perdoador. E é isso que Cristo fez. Ele teve que ser Deus? É essencial para ele sofrer e morrer? É essencial para ele morrer uma morte expiatória, pagar a punição dos nossos pecados, para que Deus seja justo. E o justificador daqueles que creem nele, aquele que perdoa, aquele que exercita amor, foi essencial para Cristo vir. Como que eu iria ao céu, se não um pecador? Acredite em sua divindade, acredite na necessidade da cruz do Calvário, acredita na sua glória e no seu amor maravilhoso. Todo o amor de Cristo, todo o amor que você já recebeu em toda a sua vida até esse dia, não começa nem a mostrar um começo quando comparado com o amor de Cristo em deixar de lado a sua glória e vindo a esse mundo e sofrendo e morrendo para pessoas tão pequenas, pecadoras como nós somos, creia em sua misericórdia, creia em seu amor, creia na dor e o que custou para ele pagar pelos nossos pecados. Creia no poder de sua morte, se você crer nele. Ele morreu por você e seus pecados são perdoados. Creia no poder da cruz do Calvário. Creia na sua redenção exclusiva. Não existe outro caminho. Só através de Cristo podemos ser salvos. Bem, nosso tempo está acabando, mas olhe novamente para essas palavras, como está escrito. É um evento que vai ser testemunhado. Eis aqui, eu ponho, eu aponto. Em Sião, começando em Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crer nela. Bem, a tradução, algumas traduções dizem um pouco diferente, mas eu acredito que tem que ser desta maneira, crer nela, porque ajuda-nos a entender melhor. Sim, cremos só em Cristo. Existe uma ilustração nessa palavra. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eu coloco a minha alma, o meu futuro eterno nele. Eu não estou criticando algumas traduções, mas eu acredito que dessa maneira conseguimos entender realmente o que quer dizer. A minha confiança é colocada nele. Eu tiro a minha alma e coloco nele. Ele me salvará. Nós todos somos crentes de alguma coisa, pessoas mais jovens. Você está passando pela jornada da vida. Crendo nesse mundo, é um grande mundo. Vai me dar, eu acredito, tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo. Vai me dar sucesso, vai me ajudar a progredir. Você confia nesse mundo? Você confia em algo que não tem substância, algo passageiro, uma desilusão, um mundo que não mantém suas promessas? Você está acreditando em sonhos, esperanças falsas? Olhe para a ilustração desse mundo. Uma grande pedra, uma rocha. A rocha da salvação ou uma rocha de escândalo para o orgulhoso. Mas para você, Cristo pode ser uma rocha de salvação. E você está confiando em algo eterno, com substância. Em todos os séculos que as pessoas foram salvas, vindo a Ele, suas vidas foram mudadas e elas nunca negarão a Ele. Eles o amam e confiam nele, provaram nele em todas as circunstâncias da vida e Ele nunca os decepcionou. Em que você vai basear a sua vida? No que você vai acreditar? E todo aquele que crer nele, a grande rocha da salvação, não será confundido. Você está crendo num evento histórico. Você está crendo na redenção trazida por Deus, provado por milhões. Você não terá vergonha. Você não será confundido na conversão. Você confiará nele. Você não será, não se sentirá mal ou se sentirá confundido. Não, ele vai te dar uma nova natureza e você reconhecerá, você terá comunhão com ele. Ele te dá uma nova consciência, um novo poder contra o seu caráter e o seu pecado, algo que você nunca teve antes. Ele te dá habilidade de orar, ele te dá fome e sede pela justiça, ele te ajuda tanto em suas orações. Existe como se fosse um mar de evidência que passa pela sua vida. Todas essas coisas ele te dá na conversão. É maravilhoso. E você sabe, você saberá, queridos amigos, você nunca será confundido, você nunca terá vergonha na sua caminhada cristã. Você será perdoado, você será ajudado, fortificado, abençoado de uma forma maravilhosa. Ele te guiará e você o amará. E você será um instrumento por Ele, santificado, usado por Ele. E aí, no fim da jornada da vida, você sabe sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. Sua morte está no livro de Atos. Quando eles colocaram ele à morte, apedrejaram ele, ele disse: eu vejo o céu como se fosse aberto e o Filho de Deus lá, na destra de Deus. Eu não sei como vai ser a sua morte, eu não sei quais vão ser as circunstâncias, a situação, mas existe um momento quando a luz desse mundo desliga e a luz do outro mundo liga, como se fosse, que você verá a rocha da sua salvação. Você verá aquele em quem você confiou, aquele que sofreu e morreu por você. E você se maravilhará. E será algo maravilhoso, estará lá, a rocha da salvação. Não para você, uma rocha de escândalo ou uma pedra de tropeço. Mas tem que ser, se você rejeitá-lo, será, se o seu coração estivesse cheio de orgulho, será, se você se distanciar, queridos amigos, que tragédia. Como está escrito, ele é uma rocha de salvação ou ele é uma rocha de escândalo. Ele é todo o amor que você pode imaginar, ou ele é o julgador. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Nunca será confundido. Nunca.